Alô para todos, Paulo Mubarak falando, sexta da maldade, 20 de outubro de 2023. Pois nessa sexta da maldade, seguem algumas contribuições para os meus seguidores em relação ao planejamento estratégico. Eu suponho que todos os que estão me ouvindo nas suas empresas estão agora em outubro, novembro, dezembro, talvez já iniciaram em setembro, fazendo o famoso planejamento estratégico para o próximo ano. Então, aí vão alguns insights. Pegue papel e lápis, porque lá vem conhecimento na sexta da maldade, 20 de outubro de 2023. Primeiro, quando você faz planejamento estratégico, abandone essa expressão. Você está fazendo planejamento. Primeiro lugar, você está fazendo planejamento. E o seu planejamento, ele tem que constar de três grupos de planos. O grupo 1 dos planos é o grupo que normalmente as empresas encerram por aí a conversa e chamam isso de estratégico, que é o grupo dos planos operacionais. Você vai ter um plano para aumentar vendas, você vai ter um plano para melhorar a efetividade da sua produção, ou você melhorar a efetividade da sua operação no centro de distribuição, ou para você reduzir custos de SG&A, etc, etc, etc. Normalmente as empresas fazem um SWOT e ficam por aí mesmo, porque a maioria dos gerentes, a maioria, a esmagadora maioria, para enfatizar, dos gerentes, dos diretores e muitas vezes de CEOs e empresários, não tem visão boa de mercado, não conhecem como deveriam conhecer, especialmente diretores e donos de empresa, o mercado. Então o pessoal faz aquela velha e vagabunda SWOT, que eu gosto muito da SWOT, mas eu digo velha e vagabunda porque fica naquela de pontos fortes, pontos fracos. Aí nos pontos fortes coloca que um dos pontos fortes da empresa é a qualificação da equipe, aí nos pontos fracos colocam que falta treinamento e aponta uma série de erros que contradiz a afirmação do ponto forte da qualificação da equipe. Então é um monte de besteiras feitos na SWOT, não em função da pobre da SWOT, que é um grande método, mas em função do quê? Em função da falta de preparo das pessoas, em função da falta de leitura das pessoas, em função da falta de busca de conhecimento das pessoas. A maioria, 99% dos gerentes das empresas, dos diretores da empresa, das empresas e dos CEOs das empresas e mesmo dos donos das empresas, leem muito pouco, viajam muito pouco, se instruem muito pouco, não têm mentores qualificados e, portanto, não buscam conhecimento. Então, com o velho conhecimento, eles obtêm os velhos resultados de sempre. Então, esse é o ponto número um. Você está fazendo um planejamento que tem três grupos de planos. O grupo um é o grupo dos planos operacionais, que é onde as empresas fazem mal e porcamente param por aí. Existe o grupo 2, que quase nenhuma empresa faz, que é uma projeção de DRE aliada a uma projeção de balanço, de quantos a receber, de quantos a pagar, de estoque, aliada a uma projeção de caixa, de necessidade de capital de giro, que vem desses três últimos fatores, e vem da geração de caixa operacional, vem do CAPEX, vem do free cash flow, vem do pagamento de dividendos, pagamento de dívidas. Ou seja, o plano número 2 é o plano financeiro da empresa. Se você quiser, eu coloco nomes bonitos: modelagem financeira, FP&A, Financial Planning and Analysis. Eu coloco o nome que quiser, mas você tem que fazer um plano que integre DRE, balanço e caixa, dividendos, free cash flow, geração de caixa operacional no mesmo plano. E o grupo 3, que muitas empresas querem, mas não têm competência, devido ao que eu já falei no início desse áudio, para fazer, porque elas não buscam conhecimento, é o plano de crescimento, que os moderninhos das startups chamam de plano de growth, que growth em inglês significa crescimento, to grow, crescer. O plano de crescimento, muitas vezes, é colocado nas empresas de uma maneira irresponsável. E nós já vamos ver por quê. Então, esse é o primeiro ponto. Chame de planejamento, não chame. Esqueça planejamento estratégico, essas bobagens. Segundo, faça para um ano. Só um idiota, atenção, eu gosto, adoro essa palavra porque o mundo está repleto deles. Só idiotas, só estúpidos, somente imbecis fazem planejamento para 2, 3, 4, 5 anos. Você não sabe nem o que você vai cagar amanhã. E aí você quer cagar números, você quer cagar projeções. Desculpem a palavra, mas é a cesta da maldade. O que vocês queriam? Vocês gostam de pimenta? Eu também gosto. E pimenta desperta os neurônios, desperta a atenção. Muito bem. Então, número dois, faça um planejamento para 2024, que mal e porcamente eu e você conseguimos imaginar alguma coisa, prever nada e controlar muito pouco. Então, faça um planejamento só para os próximos 12 meses, por favor. Ponto número três. Você já ouviu falar de um mega investidor americano, um dos caras mais respeitados nos Estados Unidos e no mercado mundial de fundos, chamado Howard Marks? O Howard Marks é aquele cara que o Charlie Munger e o Warren Buffett dizem que quando ele manda um memorando, eles logo abrem, porque sempre tem algo escrito de forma inteligente. Pois o Howard Marks, ele tem um fundo de investimento, ou EQI, e ele, a cada período, ano em ano, semestre a semestre, ele libera um release, ele libera uma carta para os acionistas do seu fundo. E na última carta, ele cita, na última carta, setembro de 2023. Você que está me ouvindo aí, se você nunca leu as cartas de Warren Buffett, de Charlie Munger, de Howard Marks, você é um otário. Me desculpe, mas é o jeito que eu tenho de provocar você. Você é um otário. Você não está lendo o que os caras que mais sabem lidar com dinheiro no mundo escrevem a partir de fortunas feitas na prática. E aí você quer fazer planejamento estratégico. E para 3 anos. Oh, mas para de brincar com coisa séria. Pois, na carta liberada em setembro de 2023, Howard Marks cita Charlie Munger, o iminente sócio de Warren Buffett, e Charlie Munger fala sobre planejamento e diz assim: quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar os eventos atuais para o futuro. E o Howard Marks complementa: na minha empresa, nesse fundo super vencedor de investimentos que ele tem, o OAK, ele diz assim, ou aqui, desculpem, risk control isn't everything, it's the only thing. Traduzindo, o controle do risco no planejamento não é mais alguma coisa, é a única coisa. E em termos práticos, para você que está aí me ouvindo e está fazendo o seu planejamentozinho, o que é o controle do risco? Porque você tá fazendo projeções de vendas, eu espero que você esteja fazendo projeções de custos, de balanço. Não faça só projeção de DRE, amigo! Faça projeção de balanço, principalmente nas contas a receber, contas a pagar e estoque, e faça projeção de caixa, por favor! Você é um empresário, você é um CEO, como é que você não pensa em caixa? Será que só você, para você, caixa pegar dinheiro no banco e sair dizendo que consegui rolar a dívida, Mubarak? Olha que coisa bacana eu fiz. Agora a nossa dívida é de longo prazo. Você é um idiota. Dívida de longo prazo significa que você vai gastar mais no presente e não vai conseguir pagar nada depois. Significa recuperação judicial, seu trouxa. O controle do risco, ponto número 4, então, é feito quando você analisa, segundo as suas projeções, a geração de caixa operacional, a geração de free cash flow que você está pretendendo em 2024. Não esqueça que quando a sua empresa, se algum dia você quiser vendê-la, ela vai ser avaliada não por múltiplos de EBITDA, esqueça essa merda, cessa da maldade, de EBITDA. Esqueça, pare de falar nessa bosta. Por que que você fica enchendo sua boca de bosta? EBITDA é bosta, bosta, bosta. Quanto mais, quantos mais, quantas vezes mais? Bosta, bosta, bosta. Então, você vai falar em free cash flow. Porque quando alguém for comprar o seu negócio, eles vão querer saber quanto fluxo de caixa livre você vai gerar nos próximos 10 anos. E vão trazer isso a valor presente, imaginando uma taxa de juros, imaginando uma taxa de inflação. E isso é o que vale a sua empresa. É? Ainda não. Eles vão trazer a valor presente, o que você vai gerar de free cash flow nos próximos 10 anos. E como os investidores são muito mais espertos que você, que acha que faz planejamento estratégico, mas faz uma meleca, o que que eles fazem? Eles colocam um puta de um número, de uma taxa de desconto. O que que é essa taxa de desconto? É o controle do risco. Por isso é que o nosso Howard Marks, da OAQ, ele diz: controle do risco não é mais alguma coisa, é a única coisa. E aí, como é que você controla o risco? Você faz todas essas projeções que eu já falei, você faz os planos grupo 1, os operacionais, você faz o plano 2, que é o plano financeiro, a modelagem financeira, e você faz o plano 3, que é o que você está imaginando crescer e como você vai crescer, e aí você vai dar um desconto de 50% nas suas projeções, amigo. Porque essa é a taxa de controle de risco. Ou seja, se você está prevendo, vamos pegar um número qualquer. Você é uma empresa que fatura 800 milhões em receita líquida, faturou, vai faturar agora em 2023. Aí você diz: não, eu quero crescer 20% em 2024. Tirando isso, sabe-se lá eu da onde? Da sua cartola. Da sua cartola, de um pobre mágico de amador. Aí você diz: bom, então em 2024, finalmente nós vamos chegar a 1 bilhão em vendas. Grande merda! Você pode chegar a 1 bilhão em vendas, você pode crescer dessa forma ridícula e você pode quebrar a porra dessa sua empresa. Cesta da maldade, a porra dessa sua empresa. Aí o que que você tem que fazer, garoto? Você tem que fazer a sua projeção e você tem que colocar uma taxa de desconto nessa merda. Cesta da maldade, porque senão você vai fazer o contrário do que qualquer investidor faz, que é colocar um fator de risco. Quem, com qual parte do seu corpo você garante para o acionista? E se você for o acionista, com qual parte do seu corpo você garante para você mesmo ou para o seu sócio que você realmente vai crescer esses 20% em 2024, quando o mundo está numa bosta gigantesca? Você tem que colocar essa taxa de desconto. E ponto número 5. Você tem que pensar assim: bom, então eu vou crescer 20%. Ou qualquer número que você esteja imaginando crescer. A pergunta é: este crescimento, anota a pergunta aí, este crescimento vai me trazer necessidade de CAPEX? Ou mais ainda, vai aumentar o meu custo fixo, ou mais ainda, vai impactar como na minha necessidade de capital de giro. E normalmente, gente, qualquer crescimento precisa ter um funding, um financiamento por trás, porque no mínimo vai gerar CAPEX. Dificilmente não vai gerar custo fixo. E você tem que verificar se isto vai aumentar a sua necessidade de capital de giro. Se aumentar a sua necessidade de capital de giro, você vai se ferrar. Porque quanto mais vender, mais você vai cavar o buraco da sua própria cova. Você tem que entender isso. Por que que você não entende isso? Você tem alguma dificuldade no cérebro? Conclusão: foque somente em 2024. Faça três grupos de planos, os planos operacionais para melhorar os seus indicadores, os seus KPIs, os planos de modelagem financeira e os planos de crescimento. E aí, nos planos de crescimento, você tem que aliar esses seus planos de crescimento ao financiamento para esses planos de crescimento. E aí a pergunta é: quem vai financiar o crescimento? Bom, só tem quatro locais de onde o dinheiro vai sair. O primeiro, os sócios atuais. Eles vão colocar dinheiro na empresa? Possivelmente não. Segundo, a sua geração de caixa operacional e atual, ela pode financiar o seu crescimento? Provavelmente não. Terceiro, você vai colocar um novo sócio na empresa? Você vai abrir o capital? Você vai trazer um fundo de investimentos para dentro da sua empresa para financiar? E o quarto, o fornecedor. Ah, eu vou conseguir um contas a pagar gigantesco e o fornecedor vai me financiar. Que também não conte com isso. Ainda teria um quinto ponto. Eu falei que eram quatro, mas ainda teria um quinto ponto, que é onde normalmente todo mundo vai, que é o banco. E aí você pode estar ferrado, porque você pode depois não fazer a projeção financeira adequada, não colocar os descontos adequados para a imprevisibilidade do seu planejamento, e, portanto, você vai ter uma dívida com o tempo impagável. Boa RJ, se você pensar assim. Entenderam, gente? Não esqueça, o planejamento, seja operacional, seja financeiro, seja de crescimento, ele tem que estar conectado com a estrutura financeira da empresa. E a pergunta, principalmente para o plano de crescimento, é da onde virá o financiamento? É de onde virá o financiamento? Se for de banco, você tem que garantir, com aquelas taxas de desconto, aquele controle do risco falado anteriormente, que a sua geração de caixa operacional é capaz de cobrir esta dívida. Se você não fizer essa análise completa apenas para 2024, você é um grande candidato a se ferrar. Paulo Mubarak gravou a Sexta da Maldade em 20 de outubro de 2023.